E hoje no CBN Saúde eu vou conversar com a geriatra Thaís Miranda Nóbrega. Nosso assunto é terceira idade, vários aspectos dela. Chegar à terceira idade é para algumas pessoas um peso, outros já estão mais preparados para isso. Mas vamos antes de mais nada cumprimentar a doutora Thaís. Doutora Thaís, muito obrigado por ter vindo aqui à CBN, um bom dia.
Eu que agradeço, Gilson, bom dia.
A senhora estava falando, nós estávamos conversando aqui com a Thaís antes de começarmos a entrevista, e ela falou assim que existe uma grande questão a ser discutida quando se fala de terceira idade, que é a capacidade de adaptação. Achei fantástica essa ideia. Eu queria que a senhora retomasse essa questão para os nossos ouvintes. O que é essa capacidade de adaptação?
Eu vejo isso com muita frequência nas pessoas que eu atendo e percebo que as pessoas que são mais felizes e mais realizadas no seu processo de envelhecimento são aquelas que conseguiram se adaptar mais às mudanças que a vida impôs a elas. Mudanças familiares, mudanças físicas corporais, mudanças psíquicas, mudanças na sociedade, mudanças econômicas. Então, as pessoas que têm uma elevada capacidade de resiliência, que é de superar os seus desafios, essas pessoas envelhecem muito melhor. Eu posso ter duas pessoas com as mesmas doenças, vamos dizer assim, com o mesmo número de medicamentos que tomam. Uma com uma resiliência alta, com uma excelente capacidade de se superar os seus desafios. E uma outra, nas mesmas condições físicas, mas com uma baixa capacidade de resiliência, com uma adaptação muito ruim. A qualidade de vida, a satisfação pessoal da pessoa com alta resiliência é realmente incomparável.
Até o histórico das pessoas conta muito. O ambiente em que elas vivem, as pessoas com quem elas se relacionam. Uma preocupação. A gente tem uma sociedade hoje que cobra muito das pessoas. Estética. Que elas acompanhem um determinado ritmo de vida que às vezes não se adapta muito à capacidade física delas. Como fazer com que esse ser humano tão cobrado de ser bonito sempre, dinâmico sempre, possa se preparar, possa ser resiliente?
O que eu percebo é que a nossa sociedade ela ainda não se preparou para o envelhecimento. Apesar dos dados demográficos nos mostrarem com cada vez mais certeza que a nossa sociedade está envelhecendo a passos rápidos, o modo como as pessoas enxergam as pessoas que envelheceram ainda não evoluiu. Então, ainda hoje, a gente cultua como bonito, ou como saudável, ou como ideal, aquela pessoa que cumpre modelos de beleza, aquela pessoa que sempre está produtiva, né? Então ela tem que gerar renda, ela tem que ter alguma utilidade, né? Ela tem que prestar algum serviço para a sociedade. Se ela não se encaixa nesses modelos, ela é excluída. Então hoje, mesmo com a nossa sociedade em franca transformação, com uma grande probabilidade de avanço da população idosa, nós ainda temos uma visão da sociedade de exclusão da terceira idade.
Bom, aí a gente tem que criar para esses indivíduos que vão chegar à terceira idade, né? Todos nós vamos chegar à terceira idade, vamos passar uma boa parte da nossa vida nessa terceira idade, de que ela não é um fim em si, ou seja, a terceira idade para algumas pessoas parece que é a decadência, o fim, e não é isso.
Sim, as pessoas falam com bastante frequência, eu não quero envelhecer, eu não quero ficar velho, eu não quero envelhecer, né? Na verdade, o que as pessoas têm medo é do envelhecimento ruim, né? Do envelhecimento patológico. Então, as pessoas têm medo de ficar com dor, as pessoas têm medo de ficar com a sua capacidade cognitiva alterada, né? De ter um quadro demencial, por exemplo. As pessoas têm medo de sofrer perdas, né? Porque ao envelhecer a gente sofre perdas, inevitavelmente. Então, o que se tem medo é da doença. Mas, se a gente pensar no processo fisiológico do envelhecimento, a doença ela não faz parte desse contexto. É claro que um dia a gente vai morrer, né? Então, a gente vai ter uma doença, a gente vai morrer. Mas o que se busca é que a gente mantenha e que a gente consiga aumentar os nossos anos livres de doença. A gente fala anos livres de incapacidade, né? Então, fazer com que as pessoas possam viver o seu processo de envelhecimento no modo fisiológico e não no modo patológico.
Essa questão que a senhora coloca, o patológico, o fisiológico. A terceira idade pode ser uma idade que se viva bem, se viva tranquilo, saboreie ela talvez até com mais eficiência do que as idades anteriores. Mas parece que existe uma rotulação pesada de que terceira idade é decadência, é o fim de tudo. As pessoas deveriam pensar mais na maturidade, quer dizer, a gente tem muita gente chegando na terceira idade ainda muito imaturo, vamos dizer assim.
Com certeza. Eu vejo essa questão da doença sobre um prisma em dois aspectos. Um aspecto em que a pessoa tem um processo de doença, ele enfrenta aquele desafio, ele busca recursos para se curar e ele consegue equilibrar. Então, o fato dele ter uma doença crônica não o impede de desenvolver outras habilidades que ele tem mantidas. Então, por exemplo, uma pessoa que aos 60 anos sofre um infarto, ela tem duas opções. Ou ela se rotula como uma pessoa doente, incapaz, porque já sofreu uma lesão arterial, e ela se priva de muitas coisas, ou ela enfrenta esse momento com uma resiliência, uma capacidade de resiliência elevada, e faz o tratamento correto, e além disso, busca outras alternativas para se desenvolver. Bom, então, se eu tenho uma determinada restrição, eu vou buscar fazer uma atividade que eu não precise daquela restrição especificamente, né? O aprendizado constante é uma grande mola propulsora para isso. Se a gente fica com a nossa mente aberta e busca aprender coisas novas sempre, a gente descobre potencialidades que muitas vezes a gente nunca pensou sobre isso. E aí começa a discussão da aposentadoria também, né? A pessoa pensa assim, puxa, a aposentadoria vai ser um oásis, né? A pessoa sonha com esse dia, então ela passa 30 anos da sua vida, 35 anos da sua vida, sonhando com o dia em que finalmente ela vai ter um salário, vai ter um pagamento e ela, enfim, vai poder fazer coisas que ela nunca pôde fazer. O que acontece é que a pessoa viveu 30 anos de sua vida condicionada e absolutamente identificada com o seu trabalho. Ela não teve tempo, ela não conseguiu ampliar os seus horizontes. E aí, a hora que chega esse momento tão esperado, ela não consegue aproveitar, porque ela não conseguiu desenvolver outras habilidades. E aí ela começa a olhar para o que ela fazia antes e falar, puxa, não era tão ruim assim. Eu gostava até daquela rotina, eu gostava de encontrar com os meus amigos.
Por exemplo, me sentia útil.
Sim, sim.
Agora, a senhora coloca sempre um dado que me chama a atenção. Falta sentido para as pessoas na vida. Parece que a vida, para algumas pessoas, é muito pequeno você pensar em eu vou um dia me aposentar, receber uma aposentadoria, e aí eu vou poder fazer o que eu quero. Aí chega lá a aposentadoria, e o que eu quero fazer? As pessoas perderam um pouco essa questão de que a vida é longa e tem que ter um sentido longo para a vida. Parece que as pessoas pensam muito no imediato e a saúde das pessoas é tratada assim. Quando você fica doente, você de repente cai por não saber que tem que superar, tem que ir além.
Acredito que essa questão da pessoa não pensar no amanhã é um fato, né? Então, nós, seres humanos, nós pensamos no hoje, né? Ou a gente pensa no passado, né? Certo. A gente sofre pelo passado, mas muito dificilmente a gente faz esse exercício de nos imaginarmos no futuro. Então, como será que eu estarei daqui 20 anos? Como é que vai estar a minha saúde física? Onde eu vou estar morando? Como vão ser os meus relacionamentos? Eu vou estar feliz ou não? Eu vou estar orgulhosa do meu passado ou não? Esse exercício da gente projetar o que nós seremos no futuro é muito saudável. Porque hoje nós temos uma visão do que nós somos, mas não necessariamente a visão nossa, pessoal, confere com a realidade. Nós temos uma opinião sobre nós que não necessariamente é a realidade, né? Certo. Então, quando eu faço esse exercício de pensar como eu vou estar, como que eu quero estar, né? Como que eu desejo estar, automaticamente isso leva a uma reflexão pessoal para o hoje. Será que realmente eu estou plantando, né? Eu estou fazendo as coisas que eu desejo colher amanhã?
Agora, saúde. Quando a gente pensa nessa expectativa de vida, o que eu quero fazer amanhã, pensar a longo prazo, e as pessoas têm que ser resilientes, têm que saber superar situações. Tem algumas situações que são inevitáveis. Numa sociedade como a nossa, alguns problemas acabam sendo muito comuns quando se chega na terceira idade. Ainda mais porque as pessoas não se preparam na infância, na adolescência, para ter uma vida saudável. Como também algumas pessoas pensam, mas se eu ficar pensando o tempo todo em ser saudável, eu nunca vou ter coisa saborosa, porque eu vou ter que sempre ficar contando a alimentação. Como equilibrar entre o prazer é bom, mas as consequências vão chegar? Como é que a gente pode ter uma vida controlada, sem ser doentia, e ter uma terceira idade saudável?
Certo. Olha, nós temos sempre que pensar realmente no equilíbrio, né? Aquela pessoa que se priva de tudo, né? Então, ela tem uma alimentação absolutamente rigorosa, ela não vai a eventos sociais, ela tem uma rotina absolutamente rígida, essa pessoa também está perdendo a convivência com outras pessoas. Então, ter um pouco de flexibilidade é muito bom. Hoje, nós temos dados de literatura que comprovam que o convívio social, a interação com outras pessoas, traz saúde. Então, o fato do indivíduo contribuir com a sua sociedade, interagir com outras pessoas, tem pesquisas mostrando que até diminuem alguns marcadores inflamatórios no nosso corpo, diminui risco de doenças neurodegenerativas, como o caso da doença de Alzheimer, e diminui o índice de doenças cardiovasculares. Então, o bem-estar que é proporcionado pela interação social é também um marcador de saúde.
Convívio. Convívio com outras pessoas.
Então, assim, acho que a gente tem que buscar realmente o equilíbrio. Então, eu sempre digo, poxa, na sua rotina, a nossa rotina, né, ela precisa ser regrada. A gente precisa ter limites, limites na nossa alimentação, limites na nossa atividade física. A gente deve fazer atividade física, cuidados com o peso, cuidados com o álcool, cuidados com o tabagismo. Isso que é a cartilha que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas a gente não muda. Né? Esses dias eu assisti uma palestra em que o palestrante dizia assim: o melhor remédio para as doenças cardiovasculares é um remédio inacessível, que é a mudança de estilo de vida. É inacessível porque as pessoas não praticam, é o mais barato, mas as pessoas não têm acesso.
Ou seja, o maior obstáculo para a gente ter uma vida melhor é a gente mesmo. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Estou conversando com Thaís Miranda Nóbrega, ela é geriatra. Essa nossa conversa continua daqui a pouquinho, depois do repórter CBN. Estamos falando sobre terceira idade. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre como diagnosticar a terceira idade. Era uma questão de chegou aos 60, está chegando nela, ou algumas pessoas podem passar dos 60 e ainda não estar nela. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse tema.